11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O interminável mês de agosto finalmente ficou para trás e parece o calvário do Vasco também. Por quê? Carente de títulos. A torcida vascaína ainda solta foguetes para celebrar a classificação para as semifinais de Copa do Brasil. É isso, Raquel?
Ai, cara, que bullying.
Bem do Vasco e você acha ruim? E será que o Botafogo do Pedro Pincer vai se inspirar no Vascão para sair dessa má fase,
Pedro Pincer?
Bom dia.
Bom dia. Sabe que é a terceira semifinal do Vasco seguida na Copa do Brasil.
Tá vendo? E o pessoal ainda fala mal do Vascão.
Então, mas assim, foi uma grande vitória do Vasco lá em Salvador, porque ganhar lá não é simples, não. E o Vasco se impôs. O Vasco foi muito melhor do que o Vitória o jogo todo. E conseguiu aí essa classificação.
Sobrou,
e parece,
né?
E parece realmente que tá dando... alento, né? Aí pra torcida, ainda tá na Sul-Americana, vai jogar aí a próxima fase. E como a gente falou aqui do Santiago Sousa e do Colídio, né? Quando foram contratados, já estão fazendo diferença, especialmente o volante. Tá dando uma consistência muito boa ali ao lado do Thiago Mendes, né? Então essa dupla de volante do Vasco aí tá ajudando bastante o trabalho do Pedro Emanuel.
É isso, a gente vai falar daqui a pouquinho ainda sobre as semifinais da Copa do Brasil. Já temos agora todos os definidos, os semifinalistas. Vamos falar também das séries C, das séries D, porque já tem time que subiu para a série C. Vamos falar da rodada do Brasileirão, muita coisa acontecendo aqui nessa sexta-feira. E vamos falar também do seu Botafogo. E na rodada... toda a bancada, com exceção, não. Calma, Pedro Pens. Na rodada do final de semana, com exceção do Sport, que está fora dessa festa da Série A, todos os times aqui da bancada vão se enfrentar. Então, a gente vai já saber como é que vai ser esse negócio. Mas, avançou no Senado o projeto que destina parte da arrecadação de loterias para a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos.
A proposta passou pela Comissão de Direitos Humanos, como informa o repórter Márcio Maturana.
0,01% da arrecadação de loterias de apostas em números, como Mega Sena, Quina e Loto Fácil, pode passar a ir para a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos. Esse projeto segue para a Comissão de Esporte, porque o relatório favorável de Flávio Arns, do PSB do Paraná, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos.
Ao estabelecer uma fonte contínua de financiamento por meio da destinação de percentual mínimo da arrecadação das loterias à CBDS, o projeto assegura recursos estáveis para o desenvolvimento de projetos esportivos voltados à comunidade surda.
Os recursos recebidos vão ser aplicados em programas e projetos de desenvolvimento, formação de recursos humanos, preparação técnica e locomoção de atletas, sempre com a fiscalização do Tribunal de Contas da União. O texto determina também que a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos seja incluída entre as entidades privadas com organização própria no Sistema Nacional do Esporte, assim como o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro, entre outros.
É isso, inclusão que a gente sempre fala aqui no esporte, sempre muito importante, né, Pedro Pinça?
É, sim, e essa destinação de verba de loteria para essas entidades esportivas aí, especialmente as que fazem parte do Sinesp, né, que é o Sistema Nacional do Esporte, são acontece demais aqui no Senado, no Legislativo, né? Para além dessa do que o Márcio mostrou aí dos surdos que passou na comissão, durante essa semana mesmo, em plenário, houve também uma aprovação nesse sentido, porque também foi destinado 0,01% das loterias para o Comitê Brasileiro de Clubes, que entrou no lugar da FENACLUBES, que é a Federação Nacional dos Clubes. Houve essa inversão aí, essa troca. Então, além da Federação dos Surdos aí, também o Comitê Brasileiro de Clubes também vai passar a ter essa verba. Então, é uma praxe que é importante mesmo para poder fomentar a questão de formação e de esporte aí para todo mundo conseguir, né, chegar junto nessa situação.
Ok, vamos agora falar dos campeonatos de todas as séries, começando pelo Brasileirão Série D, porque já tem time que garantiu vaga na Série C, já tem acesso. O Nacional do Amazonas segurou um empate com o CSA lá no Rei Pelé e conquistou o acesso para a Série C. O primeiro jogo foi 3-1 lá em Manaus. Tinha vantagem, segurou o empate, tristeza lá em Alagoas, porque o CSA está desolado, mas o Nacional não tem nada a ver com isso e já está na Série C. Que coisa, hein? Só dá Amazônia, porque hoje aqui hoje tem dois livros da Amazônia. Aqui. E mais o Nacional da Amazônia também conquistando acesso para a Série C. Que coisa boa, hein?
Oh, legal, né? O futebol amazonense... Que vinha em baixa há algum tempo. Você tem o Amazonas jogando a segunda divisão, né? Então, não sei nem se vai ficar, mas vamos ver o que acontece aí até o fim do ano. E agora o Nacional tentando voltar a segurar no cenário nacional, né? Literalmente.
E outra coisa, o engraçado é que na final... A final vai ser Asa e Uberlândia, ou seja... A gente poderia ter na final dois times das Alagoas, né, se não fosse aí essa questão aí do empate do CSA com o Nacional de Amazonas, né? Mas o Asa vai jogar contra o Uberlândia, vai fazer a final, mas já temos aí o Nacional como um dos times com acesso garantido.
O Asa que devia ser patrocinado por aquele energético famoso, né?
Pois é, porque o Uberlândia já é patrocinada pelo aplicativo famoso Uber, né?
Exatamente. Pode dizer que o futebol te dá asas, né?
O futebol te dá asas.
Sexta-feira o pessoal tá inspirado.
O povo fica criativo sexta-feira. O Pedro Pisser. Vamos lá então. Definido já a final da Série D, Asa e Uberlândia, e o Nacional já figurando aí na Série C do ano que vem. E aí, a gente vai agora falar também sobre a própria Série C, a segunda fase. Nós temos dois grupos formados, o grupo B com o Brusque, Ferroviário, Inter de Limeira e Paysandu. O grupo C, Botafogo, Floresta, Maringá e Santa Cruz. E nós temos jogos aí já amanhã, Inter de Limeira, Ferroviária, Paysandu e Brusque. Na segunda fase, e também do grupo C, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Floresta de Maringá.
Tem muito agradeço a diferença que você fez, porque Botafogo é só o nosso. O Botafogo
Meu
é o Botafogo
Deus
da Paraíba.
Toda vez é isso também.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a Inter de Limeira agora está também no cenário nacional aí, com um pouco mais de força, né? Porque é uma SAF que foi comprada pelo Roberto Carlos e pelo Ronaldo.
Sim.
Então agora vamos ver o que pode ser feito lá na Inter de Limeira, que foi campeã paulista de 1986, uma final contra o Palmeiras.
Bom sempre ver esses times aí ascendendo, né? Não é só o futebol brasileiro, não é só o eixo centro, o eixo sul-sudeste.
E eu estava torcendo para o glorioso Guarani de Campinas para subir para a segunda divisão, nem entre os oito colocados acabou se classificando na última rodada. Então, mais um ano de Guarani, de calvário do Guarani na Série C.
Pois é, quem diria, hein? Guarani.
O único campeão brasileiro do interior.
Bom, vamos então agora falar de Copa do Brasil. Já temos os semifinalistas, já temos os cruzamentos, só não temos ainda os dias definidos, mas muito provavelmente aí comecinho de novembro a semifinal da Copa do Brasil. E quem passou, minha gente?
Quem passou?
O Grêmio. O Grêmio ontem ganhou o Internacional. Atropelou 3-1. Na Arena do Grêmio, a fase internacional não é boa não, hein? E já está naquela situação no Campeonato Brasileiro.
No Brasileiro, isso.
E agora 3-1.
Não pude ver o Grenal com a atenção devida, porque estávamos no meio da ordem do dia insana de ontem. Mas 3-1 para o Internacional, assim, passando o carro.
Exato.
Para o Grêmio, né? Passando o carro. E o Paulo Pezzolano, provavelmente, se não ganhar do Santos pelo brasileiro na próxima rodada, deve ser o próximo treinador demitido.
Eu achei que ele já ia sair ontem mesmo.
Eu também. E, na verdade, qualquer um dos dois que saísse, a gente falou isso aqui quando, quando saiu o confronto, qualquer um dos dois que saísse, porque o Grêmio também não está bem nas pernas do brasileiro, né? Então, quem caísse aí nesse confronto, provavelmente ficaria sem técnico, né? E deve ser o Internacional.
Um dia difícil para o nosso amigo Thiago Medeiros, que é um torcedor inveterado do Internacional.
De quatro costados.
Quatro costados, eu diria. Bom, Cruzeiro e Atlético Mineiro, no outro clássico regional, deu Clube Atlético Mineiro, deu Galo 2-1 em cima do Cruzeiro.
Né?
De virada. Aí essa doeu.
E complicou, porque o Caio Jorge faz 1-0. Faz aquela brincadeira do papai tá aqui, né? E depois o jogador do Cruzeiro, que é o Vijalba, foi expulso. E a partir daí o jogo virou, literalmente. E o Galo conseguiu uma classificação. E o Atlético tá 13, 14 jogos invicto, tá? Conseguiu também dar uma melhorada muito boa. O Eduardo Domingues demorou, o Barba, demorou de encaixar o trabalho dele, mas agora... Ainda mais eliminando um rival numa competição nacional, consolida o trabalho aí o Atlético.
Pois é, e é sempre bom ganhar num clássico daqueles regionais onde a rivalidade é muito alta.
E já há quem esteja questionando o glorioso Arthur Jorge depois de duas eliminações em competições eliminatórias, né?
Tanto, Arthur Jorge, velho conhecido da torcida,
nosso querido Arthur Jorge. tanto depois de ter sido eliminado da Libertadores pelo Flamengo e agora perdendo na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro.
Precisamos falar do Vasco, que ganhou a primeira em São Januário de 1-0. Aí o Pedro Pince diz, ganhar do Vitória no Barradão, não sei não. Vasco foi lá e meteu 2-0, ou seja, passou com sobras e o Vasco está na semifinal. O Palmeiras fez o primeiro resultado no Nubank Park, 3-0.
Garantiu,
né? Só precisava de empatar. Uhum. E só precisou do empate mesmo. 0-0 na Vila Belmiro no segundo jogo.
No péssimo gramado da Vila Belmiro.
Ruim,
né?
Demais.
Que mais uma vez vitimou o ídolo de Gesiel Carvalho.
Menino Ney,
machucou-se e vai ficar fora aí um tempo por conta de problemas do gramado do Santos.
Oh, complicação. E ele reclamou muito
antes do
jogo com relação à questão do gramado.
Peraí. Vamos aproveitar que a gente está falando do Vasco. Chegou uma pessoa aqui com a camisa do Vasco. Passa aqui atrás no YouTube para todo mundo ver. Vai, o Wellington está aqui desfilando.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Gesiel.
Pronto, já falou.
Era só isso, era só pegar.
Parabéns. Vamos falar agora.
Eles estão em polvorosa.
Não, pelo amor de Deus, ninguém segura mais. Com relação ao que a gente já falou aqui dos semifinalistas, vamos agora analisar o que é que vem a partir de agora. O Clube Atlético Mineiro vai pegar
O Grêmio.
E o Vasco da Gama vai pegar o Palmeiras.
Palmeiras, não é isso? Carlos aqui, Antônio de Cuiabá, já até desfez amizade comigo. Não quer mais ser meu amigo.
Já soltou a mão. Ó, Clube Atlético Mineiro e Grêmio. Eu aposto no Atlético Mineiro até pela fase que ele está passando.
Sim.
Acho que vai para a final. Vasco e Palmeiras, quer que fale o meu coração? Passa o Vasco. Quer que fale a razão? Eu acho que vai passar o Palmeiras.
Gente, Gesiel, vou te falar. É amigo até um certo ponto.
No meu caso, é o coração e a razão. Eu jamais seria pro Vasco da Gama em nenhuma hipótese.
Gente do céu!
Você vê aí,
É rival, gente.
Rival, não tem essa conversa.
Eu não tenho essa coisa de é bom pro futebol do Rio. Não existe isso, não.
Da real, né?
Se fosse o contrário, porque o Botafogo na Copa do Brasil, se eu fosse presidente, nem jogaria. tamanha é a quantidade de vergonhas que a gente passou nessa competição. Mas se a gente tivesse chegado numa semifinal, não haveria ninguém pelo Rio de Janeiro torcendo por nós. Então não existe isso, não. Mas vai ser Palmeiras e Galo.
Palmeiras e Galo. Eu também acho que vai ser Palmeiras e Galo. Agora...
Tá, vamos esperar, minha gente.
Coração é vascaíno, você sabe.
Tá bom,
então,
amigo. Obrigado.
O mando de campo tá definido já, Gisele?
Não, ainda não. E nem os dias. Deve ser primeiro as primeiras semanas aí de novembro, mas ainda não.
Nem o local da final única foi decidido ainda, né? Porque esse ano é final única da Copa do Brasil e ainda não sabe onde vai jogar.
Sim. Bom, para finalizar então na rodada do Brasileirão, o que eu falava aqui, toda a bancada está envolvida, é que no final de semana, gente, já amanhã, tem um Vasco e Fluminense. Tem um Raquel versus Adriano Faria. Amanhã à noite. E tem também no final de semana um Palmeiras e Botafogo, que é o time da Isaura. Botafogo e Palmeiras.
O jogo no Newton Santos. O Botafogo caminha sério para a sua quarta derrota seguida.
Meu Deus.
Provavelmente deva perder para o Palmeiras. Né? Nós demos a falta de sorte na tabela de pegar os três primeiros colocados em sequência. Flamengo, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Sem técnico, sem comando, eu acho muito difícil o Botafogo conseguir um bom resultado no domingo.
Bom, vamos torcer pelo menos para não sair uma goleada, né?
Já estamos naquela, exatamente. Né? Depois de 6-1, 3-0, realmente se conseguir segurar um pouquinho a onda é melhor.
Beleza, então. Terminamos. Seu destaque da sexta-feira, Pedro Pincer.
Não, eu queria falar agora que o Flamengo... Desculpa falar de futebol ainda.
Sim.
Mas é porque o Flamengo cumpriu o jogo a menos que ele tinha durante a
Mirassol,
semana.
Né?
Que era o Mirassol e agora é líder por pontos perdidos, né? Ele pode voltar à liderança nessa rodada que vai começar. Então é importante dizer isso, né? Infelizmente.
Certo. Ok. Pedro Pincer, vamos então acompanhar esse final de semana. Muito jogo bom. E na segunda-feira
já acabou nosso tempo, Isaura.
Porque na segunda-feira tem um 7 de setembro, é feriado, não teremos Conexão Senado, mas na sexta-feira que vem, daqui a uma semana, analisaremos os esportes aqui no 11. Um abraço, Pedro.
Esperamos ter o tempo dobrado para poder compensar. Muito obrigado, um abraço, Gisiel, um abraço, Raquel, e um bom feriado, um bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Um abraço.
Até a próxima.
Valeu,
abraço,
Pedro.
Grande.